PSD acha que, se não tivesse havido a reversão, se tivesse mantido tudo como estava, não havia problemas nenhum. Havia a pandemia e os privados iam assumir 3,2 mil milhões de euros. É pura fantasia, Sr. Deputado. É óbvio que isso nunca acontecia e julgo que todos aqui nesta sala concordam comigo, era impossível que isso acontecesse. A terceira questão, Sr. Deputado, é que os privados, que aliás foi a proposta que o Sr. Deputado acabou de dizer que o PSD fazia, é que os privados estavam dispostos, eles próprios, sozinhos, a assegurar a salvação da companhia com o Covid. Ou seja, o Sr. Deputado acha que perante a circunstância que vivíamos naquela altura, aqueles privados que nós tínhamos, que os senhores escolheram em cima do joelho e a mata-cavalos, na escuridão da noite, nas eleições, no fim, no início, os senhores achavam que estes privados podiam garantir a salvação da companhia. E, Sr. Deputado, eu vou-lhe lembrar a linha do tempo que me parece muito importante. Os senhores têm a mania de esquecer aquilo que é importante. É que os privados, no primeiro trimestre de 2020, quando surgia a pandemia, solicitaram ao Estado um aval de 350 milhões de euros para salvar a empresa TAP. Ora, o que acontece é que em junho de 2020 as necessidades da companhia já eram de 1,2 mil milhões de euros. Eram 8 vezes mais. E mais, nessa altura, que o Sr. Deputado também sabe disto, que todos sabemos que para salvar aquela companhia era preciso um processo de reestruturação e um plano de reestruturação, esses mesmos privados que o Sr. Deputado diz que salvariam a TAP recusaram o plano de reestruturação. Foram à União Europeia e disseram: nós não admitimos nem queremos um plano de reestruturação desta forma. E, portanto, é essa a solução do PSD que não resolvia. Depois ainda há outros partidos aqui que dizem uma coisa também que me parece extraordinária, nomeadamente a Iniciativa Liberal, é que este plano de reestruturação não foi precedido de nenhum estudo. Era preciso para a Iniciativa Liberal um estudo profundo sobre aquilo que eram as necessidades da TAP para poder avançar com a reestruturação. Aos senhores deputados da Iniciativa Liberal, aos senhores deputados que leem os jornais internacionais, que fazem contas de mercearia, que têm muita bibliografia, que apresentam a esta Câmara muita bibliografia, não se aperceberam que o mesmo se passou na Europa toda, que nenhuma companhia fez qualquer estudo prévio e que houve planos de reestruturação e que eles estão em curso, alguns com bons resultados, outros com maus resultados, mas os bons resultados estão a acontecer na TAP. Senhores deputados, isso é pura fantasia, essa ideia de que era preciso um estudo para um plano de reestruturação, quando em 2020 os aviões estavam todos no chão e era mais do que óbvio que um prejuízo de 3,2 mil milhões de euros que já estava previsto, não era possível esperar por um estudo. Finalmente, que responsabilidade, que finalmente a direita também tem vindo a dizer, e é preciso responder também a essa pergunta, que as responsabilidades do Estado aumentaram com a revisão da privatização. Ou seja, o PSD em particular, mas também a Iniciativa Liberal, que aliás costumam citar os relatórios do Tribunal de Contas, dizem que as responsabilidades com a reversão aumentaram para o Estado. Ora, se lerem bem o relatório do Tribunal de Contas, isso não aconteceu. As responsabilidades para o Estado estavam asseguradas com uma carta da par pública enviada ao banco a dizer que as responsabilidades do passado, do presente e do futuro ficavam nas mãos do Estado. E com a reversão, essa carta voltou a ser enviada, mas aconteceu algo de diferente, e isso também está no relatório do Tribunal de Contas, é que com a reversão o que aconteceu é que reforçou a solidez da TAP com a reversão efetuada. E, portanto, mais uma vez a resposta está respondida, a pergunta está respondida e parece muito relevante sublinhar. Finalmente, quero terminar dizendo o seguinte: o que nós estamos a discutir é uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar o que é que se passou e porque é que houve desconhecimento em alguns setores do governo relativamente à indemnização de Alexandra Reis. E esta discussão parece-me relevante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já anunciou que aprovará esta comissão parlamentar de inquérito e nós esperamos que ela seja suficiente para garantir aquilo que é muito importante, que é que o plano de reestruturação corra bem como está a correr e que, dessa forma, os 3,2 mil milhões de euros possam ser devolvidos à sociedade conforme nós todos esperamos. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra.
Sr. Presidente, porque por falha, se me permite, queríamos fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado, mas não nos inscrevemos. Ficará na sua decisão se podemos fazê-lo ou não.
Pois, eu não sei se o Grupo Parlamentar do PS, a quem pertence o orador, aceita esta inscrição póstuma. parece que a linguagem corporal é que aceita. Não. Hesita.
Aceita.
Então, Sr. Deputado André Ventura, faça o favor de fazer o pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Agradeço também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista essa tolerância. Sr. Deputado, é muito simples a questão. Se, como disse, o Partido Socialista quer uma comissão de inquérito para apurar o que se passou, como foram pagas estas indemnizações da TAP e porque é que, cito, alguns setores do Governo não foram informados, pergunto-lhe se votará a favor da comissão de inquérito proposta pelo Chega nesta Câmara. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Deputado André Ventura, não votaremos a favor da Comissão de Inquérito do Chega e votaremos a favor da Comissão de Inquérito do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quem ouvir esta discussão sobre a TAP nos últimos meses tem boas razões para ficar muito confuso. E confuso com quase toda a gente. Confuso com o PSD, que ainda não foi hoje, que admitiu exatamente qual seria a sua posição em relação à TAP. Porque aceita que a Iniciativa Liberal tem razão, porque não se deveria ter injetado os 3,2 mil milhões de euros, mas é incapaz de assumir quais são as consequências de não injetar esse dinheiro, ao contrário daquilo que nós sempre fizemos. Ficaria confuso com o Chega, que já foi elogiado várias vezes pelo ministro Pedro Nuno Santos pela sua posição responsável em relação à TAP, por ter defendido a injeção de dinheiro na TAP. O Chega, que à frente dos sindicatos defende que se injete o mais dinheiro possível, mas quando fala para os contribuintes diz que não quer, que acha que não se deve injetar dinheiro. Ficaria confuso também com esta defesa do nacionalismo económico do deputado único do LIVRE, que já agora enganou-se a injeção de capital ou o empréstimo que foi feito à KLM, mais uma vez, em termos relativos, foi o triplo daquilo que se fez em Portugal. Em relação àquilo que é a despesa pública da Holanda, foi cerca de o triplo, um pouco mais do que o triplo, não foi superior à nossa. A Lufthansa injetou 8 vezes mais, o Estado alemão injetou 8 vezes mais, o Estado holandês 8 vezes menos, o Estado holandês injetou 3 vezes menos do que nós. Mas também ficaríamos confusos com o PS, porque uma das principais razões para estarmos aqui a discutir esta CPI tem a ver com os prémios, com os salários de gestores que são dados na TAP. Isto tem sido justificado, e quanto a nós, bem, com o facto da TAP estar no mercado concorrencial. Portanto, ao estar no mercado concorrencial, compreende-se que tenha que dar salários milionários, prémios milionários. Mas isso é curioso, porque este é o mesmo PS que diz que justifica a injeção de dinheiro na TAP, garantindo que sem a TAP, se não injetássemos dinheiro, deixaríamos de ter turistas, os portugueses deixariam de poder voar para o estrangeiro, porque ninguém o substituiria. Digam qual das duas é. Ou a TAP está no mercado concorrencial e por isso tem que pagar os prémios e estes salários, ou não está. Porque quando é para injetar dinheiro, a TAP é uma empresa única e insubstituível. Quando é para pagar administradores, é uma empresa privada em ambiente concorrencial. Nada disto faz sentido. A verdade é que a gestão da TAP tem sido um deboche de má utilização de fundos públicos, como nós sempre previmos que seria. Dizem-nos depois, mais à esquerda, que quando era privada também havia problemas de gestão. Nós nem sequer contestamos isso. É que, ao contrário dos espantalhos que abanam em relação à IEL, nós não achamos que a gestão privada é sempre, por definição, boa. muitas vezes é má, algumas vezes é péssima. A diferença é que quando uma gestão realmente privada é má, são os acionistas que pagam esse custo, ou pelo menos deveriam ser, que o Estado português hoje em dia quase não deixa que as empresas possam pagar o custo da sua má gestão. Quando uma gestão privada é má num ambiente concorrencial, são as boas empresas que sobrevivem. E é esse o principal incentivo a uma boa gestão. Pelo contrário, quando uma gestão pública é má, o que é que acontece? Nada. Os contribuintes, quer queiram, quer não, continuam a pagar essa má gestão de forma indefinida. Quando uma gestão não tem incentivos a gerir bem, nós teremos quase sempre uma má gestão. E é por isso que há tantos casos de má gestão em empresas públicas. É por isso que esses casos se multiplicam, da CP à TAP, passando pela Metro de Lisboa. É por isso que temos tantas empresas públicas a dar prejuízos em anos consecutivos, que são apenas depósitos de cargos para os partidos de poder. É por isso que os estaleiros navais de Viana do Castelo, depois de privatizados, começaram a produzir navios e antes disso só produziam tachos. É isso que nós temos que alterar, é a forma de incentivos que damos às nossas empresas, porque se não alterarmos esse esquema de incentivos, podemos fazer as CPIs que bem entendermos, porque as empresas públicas continuarão a ser mal geridas. Aprovaremos a CPI, mas sem grandes expectativas, porque na última audição que tivemos aqui à CEO da TAP, nós tivemos uma CEO que, perante os representantes dos seus acionistas, escondeu a verdade de forma reiterada. Nunca disse aqui se tinha despedido ou se tinha demitido, se Alexandra Reis tinha sido despedida ou se tinha demitido. Perante uma pergunta de uma deputada, não respondeu qual a dimensão do seu bónus. Isto é intolerável numa presidente de uma empresa pública. É absolutamente intolerável. Se fosse uma empresa privada, uma CEO que não desse respostas, que escondesse a verdade aos representantes dos seus acionistas, que somos nós, os deputados, ela seria demitida na hora e é isso que nós esperamos que seja feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rui Tavares deseja interpelar a mesa?
Sim, sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, porque apesar de tudo a dignidade é importante para a condução dos nossos trabalhos. Eu disse que a injeção de capital na KPLM foi maior do que na TAP e estarei disposto a enviar os documentos à mesa que comprovam que foi 3,4 mil milhões de euros em vez de 3,2 mil milhões de euros. E, evidentemente, em nenhum momento disse que era relativo ao PIB. Se assim fosse, também os lucros da TAP relativos ao PIB nacional são muito maiores do que os lucros da KPLM relativos ao PIB dos Países Baixos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, fará o favor de chegar à mesa os documentos que entender úteis serem distribuídos. O Sr. Deputado Carlos Pereira inscreveu-se para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Guimarães Pinto, que já não tem tempo, não se inscreveu. Muito bem. Então, passamos ao ponto, à intervenção seguinte, que cabe à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, também não se inscreveu. Há um problema com os telefones. Eles funcionam, mas o conteúdo está...
Sr. Presidente, se me permite, inscrevi o deputado, ou queria inscrever o deputado Bruno Dias.
Ah, muito bem. Estava a ver se o Sr. Deputado Bruno Dias estava a ceder aos seus direitos nesta matéria, mas não. Faça favor, Sr. Deputado. Sei que aprecia o meu humor. Se tem a palavra, Vossa Excelência.
Lamento desapontá-lo, Sr. Presidente, mas cá estou eu para intervir. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a constituição de uma comissão de inquérito a atos de gestão da TAP, designadamente os que levaram à atribuição de uma indemnização de 500 mil euros à ex-administradora Alexandra Reis, não pode passar ao lado de práticas que são inerentes a critérios de gestão privada presentes nos grupos económicos,
aprofundados no quadro da privatização realizada a favor do consórcio Atlantic Gateway do Sr. David Neilman